E a gente já tem contato lá, é uma brasileira, Rafaela Lopes, que está na cidade de Adana. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, Rafaela. É, e se você puder nos situar também, o quão distante você está, onde você está, teve tremores, teve terremotos, qual é a situação, você está bem? De alguma forma, bom dia, né? Em que pese não seja um bom dia, uma boa tarde.
Ah, olá, bom dia para todos, boa tarde para nós. É, eu estou em Adana, moro aqui em Adana há 2 anos e meio. Adana foi a 4ª cidade mais atingida aqui na Turquia. É, o nosso tremor começou, como todos os outros, às 4 da manhã, foi o mais intenso. Ele durou em torno de 4 minutos e pouquinho. É, após 10 minutos desse tremor, teve um segundo, que foi menos intenso, porém também foi curto. É, bom, Adana, no momento, parece cena de filme. A cidade está um caos, as pessoas estão desesperadas para saírem da cidade, irem para os vilarejos próximos, onde não tem risco, né, de ter nenhum tremor. É, postos de gasolina estão lotados, as pessoas estão esvaziando já as prateleiras dos supermercados. É, apesar deles terem já um treinamento aqui na Turquia, eles passam por treinamento com terremotos, porque já houve anteriormente. É, está um caos, eu posso dizer, a cidade está muito em alerta. E recebemos uma notificação agora, para todos ficarem alerta, que agora, final da tarde, vai ocorrer outro tremor de grande magnitude aqui em Adana.
Continua acontecendo, o PG estava nos falando sobre isso, Rafaela, de que você tem o grande primeiro tremor, que você falou, 4 da manhã, mas tem uma sucessão, né, de tremores, e isso, obviamente, deixa todo mundo apreensivo.
É, teve sim. O primeiro foi às 4, durou 4 minutos, em seguida veio um de 10 minutos intenso, porém, ele não parou. O tremor, ele continuou, só porém leve. É, você quase não sentia. Você olhava para as lâmpadas, você conseguia ver que estavam tremendo ainda. Aí agora esse terceiro, no período da tarde, foi intenso também, desesperador, curto, porém desesperador. E esse próximo que está vindo vai ser um pouco, vai ser pior, talvez, não sei, vai ser grave também.
E como é que vocês se preparam, Rafaela, para esse próximo, por exemplo, que está vindo? Quais são as orientações, para onde vocês vão, o que, que vocês fazem?
Certo, de imediato a gente saiu do prédio, todos, estava chovendo na madrugada, Dana, está chovendo muito, fomos para uma praça. As pessoas estão ficando dentro de carros, no meio da rua, em lugares abertos. Todo mundo em praças, lugares públicos, lugares abertos, desculpa. É, assim que teve o primeiro tremor, todo mundo saiu correndo pelas escadas. Já fomos em lugares abertos, ficamos. Nesse exato momento, está tendo vários pontos fixos aqui em Adana, como abrigo. Eu estava em um abrigo até agora. É, as pessoas estão ficando nesse abrigo, estão deixando suas casas. É, tem muitos prédios rachados aqui em Adana. Eu não sei como é que está na mídia, se estão mostrando isso, mas a gente passa pela rua, a gente vê. As pessoas estão todas nas ruas, em frente de prédios, sentadas nas calçadas, com mala, com crianças. Essa é a situação aqui de Adana no momento.
Eu queria pegar um pouquinho dessa descrição que você está fazendo, porque a gente via há pouco na CNN as imagens quase como se houvesse uma implosão, assim, né, para dar uma dimensão. Isso. Toda a estrutura de concreto no chão e escombros e pessoas ali chegando para o resgate. O que que você viu e consegue descrever para a gente dessa fotografia, desse cenário terrível na cidade de Adana, que, repito, como disse a Rafaela, a 4ª cidade mais atingida?
Certo. O primeiro tremor foi quando o primeiro prédio de Adana desmoronou. Um prédio de 14 andares. A gente não teve a menção, a gente não conseguiu entender o que era o barulho. Foi um barulho muito forte. Esse prédio que desmoronou fica apenas 20 minutos da minha casa. Então, pelo desmoronamento, a gente conseguiu ouvir o prédio, mas não tínhamos uma dimensão do que era, o que estava acontecendo. Agora, à tarde, nós tivemos 10 prédios que desmoronaram aqui em Adana. Foram mais 10 prédios a... Bom, o corpo de bombeiros está correndo, como está tendo muita chuva, eu tenho certeza que está dificultando muito esses resgates. A população está ajudando também. Essa sirene, como vocês podem ouvir agora, o tempo inteiro, helicóptero sobrevoando a cidade. Eu tenho fé que vai dar tudo certo.
Rafaela, a população de Adana, tu pode descrever para a gente como é? Eu estava olhando aqui, é uma cidade de tamanho relativamente parecido com Porto Alegre, né? 1.600.000 habitantes. É uma cidade que tem, qual é a principal atividade, como é que é a população aí para a gente tentar imaginar o cenário em que tu está inserida?
Certo, a Adana é a terceira maior cidade da Turquia, nós somos vizinhos de um vilarejo de pescadores, então a Adana vive do comércio do peixe, manda para muitos países afora peixe, verduras, frutas, Rússia, esses países vizinhos, vivem da plantação, né? Tanto da laranja, a Adana é conhecida pela sua plantação de laranja, que manda para fora, é um país que vive mais da vamos dizer, do plantação, né? Do plantio e da pesca do peixe.
E, Rafaela, você, a gente também estava comparando com o Brasil. O Brasil, felizmente, não tem esse tipo de evento. Tem outros tipos de eventos graves, as chuvas, os deslizamentos de terra. Você já tinha presenciado algo assim? Não sei se você mora bastante tempo aí, reside há algum tempo aí. Já tinha passado por algo semelhante de terremoto, né? Não com essa gravidade, mas eu digo de tremores, de apreensão?
Nunca. Eu moro em Adana há 2 anos e meio. Nós tivemos um pequeno tremor que quase não foi sentido, apenas foi notificado no noticiário. Foi uma coisa muito leve, mas nunca passei por nada igual. E um ponto positivo de Adana, da Turquia, a maioria dos moradores tem treinamento, o governo está sempre fazendo treinamento, manda uma mensagem. Assim que já teve o primeiro tremor, a gente já recebeu alerta por mensagem. Praticamente todos os funcionários do governo da Turquia passam por um treinamento para o terremoto. Então, eles já estão preparados se caso ocorra um de tamanha magnitude, eles sabem como fazer, como agir.
E quando ocorreu esse maior tremor, Rafaela, era 4 da manhã aí, né? Como é que estava a tua situação? Onde é que tu estava com a tua família? Como é que foi? Como é que tu recebeste pessoalmente esse tremor? Qual era a tua situação nesse momento? Como foi a saída do prédio?
Certo. Foi exatamente às 4h17 da manhã. Estávamos todos dormindo. Muito frio em Adana, todo mundo dormindo na sua casa. Eu acordei com muita tontura. Eu vi muito barulho, portas batendo, as próprias xícaras, copos as xícaras estavam se batendo dentro dos armários. Eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses, então eu levantei correndo, percebi que era um terremoto. Eu nem pensei 2 vezes, catei o neném. Quando eu abri a porta de casa, estava toda a vizinhança correndo pelas escadas, crianças chorando. Tivemos pessoas idosas que passaram mal no térreo, né, pela situação, pelo estresse todo. No segundo tremor, a mesma coisa, todo mundo desesperado nas ruas. Tem pessoas que estão há mais de 5 horas sentadas em praças esperando se a situação vai melhorar, o que vão decidir, o que vão fazer. Mas a princípio, o primeiro tremor foi um susto muito grande. Eu estava em casa, estavam todos dormindo praticamente aqui em Adana, na Turquia em geral.
E, Rafaela, eu nunca estive, né, num local onde ocorresse um terremoto. Então, eu queria te perguntar o seguinte: começa o tremor, tu disseste, pegaste o bebê, saíste correndo e aí tu continua sentindo o piso tremendo, fica ouvindo barulho, essa sensação do piso tremendo, ela continua por bastante tempo, parece que as paredes ficam tremendo também?
Sim, é um relato, assim, é uma coisa... É surreal, assim, você não entende direito o que está acontecendo. E é tudo muito rápido. Então, você não tem muito tempo, você não consegue pensar direito. Eu acordei com muita tontura e muito barulho. E eu senti as paredes do prédio, um barulho do prédio, parece da estrutura do prédio fazer barulho, sabe, pelo prédio balançar. E como estava tudo apagado, quando acendi as luzes, eu vi o caos das portas se batendo. As lâmpadas pareciam que iam cair. Assim, foi tudo muito rápido. Eu peguei o neném no colo. Eu corri, pessoas deixaram casas abertas, portas abertas, a gente não catou nenhuma jaqueta, nada. Do jeito que estávamos, fomos para o meio da rua e ficamos lá até abaixar, até melhorar a situação.
E aí você citou, Rafaela, recuperando no começo da nossa conversa, que há espaços para as pessoas ficarem, abrigos. Gostaria de entender um pouquinho melhor, porque obviamente, né, não há segurança para ficar num prédio. Você citou aí, todo mundo saiu correndo, desceu com o nenê, pessoas mais velhas. Tem uma estrutura aí, as pessoas já estão ficando nesses abrigos, nos ginásios?
Sim, tem estruturas. A princípio, no centro de Adana está tendo nos teatros, dois teatros principais, um deles eu estava. Os estádios, quadras, eu ainda não sei como está. Eu recebi notificação que pelas mídias sociais e pelo telejornal, desse ponto, né, do teatro, que era um dos primeiros que foi aberto para receber a população. Mas as pessoas ainda estão assim, não, eu vou ser bem sincera, uma grande parte está saindo de Adana. As pessoas não estão querendo ficar aqui. Como tem cidades vizinhas próximas, a 40 quilômetros, 100 quilômetros daqui, que não estão correndo risco de ter o tremor, então o pessoal está preferindo mesmo sair da cidade. Não estão procurando nem os abrigos, nem nada. Estão saindo mesmo.
E para um outro local para ficar em segurança, sim. Claro, sem dúvida.
Sim. O Rafael, sim. Eu queria voltar um pouquinho ali na tua situação durante a madrugada. A minha dúvida é se o teu prédio está em bom estado, em princípio. Ele não desabou. E se vocês tiveram que deixar coisas para trás também, na correria?
O prédio, a minha sorte, meu prédio é novo, então a estrutura já é montada pensando nisso, como já aconteceu algumas vezes tremores aqui na Turquia, eles já preparam já os edifícios para isso, porém não dessa tamanha magnitude. Deixei para trás tudo, quando teve o primeiro tremor, a gente foi alertado pelo noticiário, por favor, prepare uma mala de emergência, porque a qualquer momento pode ter outro tremor, quando tiver, vocês saem de casa. Então, quando teve, assim, o terceiro tremor, que foi agora à tarde, eu já tinha uma malinha com uma muda de roupa para mim, pro filho, e saímos, tá tudo em casa. Peguei só um documento e é isso que nós temos, praticamente uma roupa do corpo, uma roupa extra e os documentos.
E você citou que veio esse alerta de... No Brasil são 10h25, aí são...
Agora são exatamente 4h26.
4h26. Você disse isso. Que há uma previsão, um alerta de um novo tremor.
Isso, às 5 horas da tarde, por volta das 5, entre as 5 e 6 horas da tarde.
E essa deve ser uma... Eu me imagino, passa tudo na cabeça, nossa, né? Você pegar o bebê, eu já fico nervosa só de ouvir você falar. Passa um filme.
Passa. Sinceramente, a gente não espera, e é uma coisa que não temos controle. Ninguém tem controle, né? Não tem o que fazer, assim. Todo mundo tentando fugir da mesma situação, né? Mas nesse momento que eu estou falando com vocês, eu estou na estrada, saindo de Adana, está um trânsito enorme. Todo mundo de carro, todo mundo saindo, indo para um vilarejo que se chama Karatash, que é um vilarejo próximo daqui. Que é 40 quilômetros daqui. Nesse vilarejo são feitos de muitas casas. Adana é um ponto negativo porque são muitos prédios. É uma cidade cheia de prédios. Então, assim, quase não se tem casa. Então, a maioria do pessoal está indo para esse vilarejo que tem muitas residências. Provavelmente amigos, conhecidos, parentes. Então, o pessoal vai se abrigar por lá.
Uhum. Que loucura.
Rafaela, tu disseste ali, perdão, não peguei muito bem. Tu moras tu, a bebê... E teu marido, perdão?
Isso, moram vocês três? Meu marido e o bebê, nós três.
O bebê tem que idade?
No momento eu estava sozinha.
Um aninho?
Meu marido, o bebê tem 1 ano e 8 meses.
Ah, tá. E eu ia te perguntar por que vocês foram morar aí. Foi a trabalho?
Olha, na verdade eu moro já entre os países do Oriente, do Golfo, há um pouco mais de oito anos. Uhum. Na Turquia eu vim devido à pandemia. O marido é daqui, né? Nós nos conhecemos em um outro país chamado Bahrein, e nós viemos para cá na pandemia e acabamos ficando, gostamos de morar aqui, do estilo de vida, e ficamos aqui, estamos por cá.
E ele não estava, né, quando ocorreu o tremor?
Não estava,
você
estava sozinha.
Ele deve ter ficado muito assustado, imagino eu, tá tudo bem com ele?
Tudo bem, a sorte que ele estava com meus sogros, que são idosos, então ele prestou um socorro para eles, eu estava sozinha. Ele só conseguiu pegar a estrada mesmo por causa do trânsito. Agora à tarde, ele chegou em casa, foi uma coisa assim inacreditável. 10 minutos que ele estava em casa, a gente estava se arrumando para sair, teve o terceiro tremor.
Meu Deus.
Mas graças a Deus ele estava conosco, e ele também já tem um preparo, né? Ele claro. Nos acalmou, eles têm um treinamento desde as escolas. Ele explicou que na escola eles passam por treinamento, tá sempre nas mídias. Então ele nos acalmou, foi bom, ainda bem que ele estava presente.
Que bom que vocês estão bem, né, Rafaela? Te ouvir,
verdade,
ouvir esse relato, saber que você tá bem, que o bebê tá bem, que a sua família tá bem. nos dá um alento. Mas eu imagino que você está na estrada, você deve estar vendo muita coisa ainda, né? E infelizmente, é o que as autoridades dizem, e aí pergunto para você também o que dizem aí, nós começamos o programa com 1.600 mortos. Eu olhei para a CNN, agora tem 1.800 mortos. Ao que tudo indica, vai aumentar.
Um ponto assim que da mídia aqui na Turquia não estão divulgando o número certo para não causar um desespero lá na população. Então estamos sabendo mais notícias pelas mídias sociais e noticiários internacionais, porque a própria Turquia, o governo não dá o dado exato, né, da situação, para não deixar a população mais desesperada.
Sem dúvida, sem dúvida.
Uma dúvida, a Rafaela, você é brasileira de onde? Sim.
Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso.
De Cuiabá.
Isso.
Rafaela, a gente quer te agradecer muito pela presença e pela disponibilidade, porque é um momento difícil, é um momento de dor e apreensão, né? De ficar mesmo nervoso. A gente está nervoso por ti aqui, você com alguma tranquilidade conseguindo prestar informações. Nós somos uma rádio do sul do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul. Então, fazer essa troca é super importante. Te agradecer de coração e desejar que vocês fiquem bem, que você, o seu marido, a sua família, amém, fiquem bem, amém, dentro do possível, e que logo a gente possa falar assim, né, que as coisas
boas
melhoraram.
Notícias.
Boas notícias, que é
verdade.
O que
obrigada, obrigada de verdade. Obrigada.
A gente que agradece.
Obrigada,
Rafaela,
a todos.
Muito, muito obrigada, obrigada, querida. Uma boa viagem aí. Obrigada.
Obrigada. Tchau, tchau.
10:30 marcou o sinal. Que relato, hein,
forte
Paulo Germano?
Relato
que
dela,
relato,
né?
Que relato. E, de novo, as imagens, né? As estruturas, os prédios caem como se fossem de papel.
Isso.
É algo assim, como se a gente visse num filme. Desculpa a gente ficar insistindo na descrição, mas é porque realmente...
Olha ali, que horror.
É algo assim que nos deixa chateados ver, né? Ficamos incomodados. O tremor acontece.
São quarteirões inteiros de escombros
inteiros,
que a gente está vendo aqui nas imagens.
Como se as estruturas fossem de papel. E o PG pontuou bem no começo, e a Rafaela reforçou, que os tremores, eles seguem acontecendo. A gente teve um primeiro tremor, esse muito forte, de 7,8, que foi ali por volta de 4 da manhã, horário da Turquia. E na sequência, mais uma série de tremores. Nós tivemos a própria Rafaela descrevendo aqui e com previsão de acontecer um novo tremor às 5 horas da tarde.
Daqui a meia hora, uma hora.
Exatamente,
né?
Daqui a meia hora.
Agora.
Daqui a meia hora. Ela diz que todos acordaram com aquele susto e, felizmente, há um preparo. De novo, né, PG, a gente fala sobre isso quando as autoridades e os grupos, o poder público se organiza antes para orientar a sua população, isso de alguma forma traz um alento, porque as pessoas sabem o que fazer, para onde ir. Diferente do que a gente tem aqui, é que a gente não tem muito esse hábito, né? A gente começou a ter já tem o alerta de quando tem temporal, você pode se inscrever com a Defesa Civil, mas também, infelizmente, o Brasil não é um território que é acidentado para ter esse tipo de fenômeno, felizmente. As imagens são bem, bem fortes de lá. Começamos o programa com 1.600 pessoas mortas, já são 1.800 segundo a rede CNN.